Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99. Hoje vou resumir e analisar o livro O Brasil Republicano, o Tempo da Experiência Democrática. Volume 3 da colença organizada por Jorge Ferreira e Lucília de Almeida Neves Delgado é uma obra de história política e social dedicada à chamada Terceira República, do fim do Estado Novo em 1945 até o golpe civil-militar de 1964. Estruturado como coletânea. Recapítulos de historiadores especialistas e busca explicar como se formou e como entrou em crise. Experiência brasileira de democracia liberal no pós-guerra. Em vez de restringir a narrativa a presidentes e partidos, o livro acompanha a ampliação da vida pública e do conflito político com a presença ativa de trabalhadores camponeses. Estudantes, militares, empresários, artistas e intelectuais. Ao longo do período, eleis, disputas ideológicas e projetos de desenvolvimento colocam em choque propostas nacional-estatistas e agendas liberal-conservadoras. O objetivo central é oferecer um panorama analítico, historiograficamente atualizado e plural, capaz de iluminar as escolhas. Ímpasses e tensos que culminaram na ruptura institucional de 1964. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a transição do Estado Novo e a reorganização da política em 1970 e frente, um eixo do volume é entender a passagem do regime ditatorial do Estado Novo para um arranjo democrático, destacando que a transição não foi apenas um acordo entre elites. O livro chama atenção para o ambiente de crise em 1975 e para a reabertura do espaço público, quando diferentes forças tentam definir as regras do novo jogo político. Nesse cenário, a figura de Getúlio Vargas aparece como elemento central para compreender continuidades e rupturas ao mesmo tempo em que a ditadura se esgotava. Sua imagem e seu prestígio junto a parcelas do mundo do trabalho influenciavam mobilizações e disputas. A reorganização partidária e a redefinição dos canais de representação introduzem um período de competição eleitoral regular e de construção institucional, mas também de polarização. A transição, portanto, é tratada como processo com tensões entre projetos de paz, interesses sociais e interpretais rivais sobre democracia, ordem e reformas. Ao posicionar 1945 como ponto de partida de uma experiência democrática com bases sociais e conflitos próprios. O volume prepara o terreno para compreender por que a democracia construída depois de 1975 se mostrou ao mesmo tempo dinâmica e vulnerável. Em segundo lugar, democracia de massas, cidadania e novos atores sociais. A coletânea enfatiza a ampliação da participação política no período 1945 a 1964, abordando a presença crescente de grupos sociais que passaram a disputar espaços, direitos e reconhecimento, trabalhadores urbanos, camponeses, estudantes. Setores das forças armadas, empresários, artistas e intelectuais compõem um quadro no qual a política deixa de ser apenas institucional e passa a ser vivida também em sindicatos, associações, movimentos e arenas culturais. Esse enfoque ajuda a compreender a democracia não apenas como procedimento eleitoral, mas como experiência social marcada por expectativas de inclusão e por conflitos em torno de reformas econômicas e sociais. A obra também ilumina o embate entre forças que defendiam o expanso de direitos e aquelas que viam tais mudanças como ameaça à estabilidade. Ao privilegiar atores engajados, o volume permite observar como agendas de cidadania e desenvolvimento foram construídas, comunicadas e disputadas, e como a dinâmica de mobilização impactou governos e colossos. O leitor encontra, assim, uma interpretação que liga cultura política, organização social e disputa programática, evitando reduzir o período a uma sucessão de crises palacianas. A experiência democrática aparece como campo de aprendizagem, mas também como espaço de antagonismos que, acumulados, contribuíram para a ruptura de 1964. Em terceiro lugar, a leis, partidos e projetos em disputa nacional, estatismo e liberalismo. Outro tema decisivo do volume é competição entre projetos políticos que se expressavam em partidos, campanhas e alianças. O livro destaca que, em diferentes momentos, parcelas significativas do eleitorado demonstraram preferência por propostas associadas ao nacional-estatismo, frequentemente defendidas por trabalhistas e comunistas, em contraste com plataformas líberes e com setores identificados como a UDN. Essa chave de leitura permite conectar escolhas, eleitores a visões de Estado, desenvolvimento e soberania econômica, mostrando que o voto não foi mero ritual, mas mecanismo de legitimação de agendas concorrentes. Ao tratar a vida política do período como disputa entre programas e interpretações de democracia, a obra também evidencia como a polarização se articulou a medos sociais, campanhas de opinião e estratégias de deslegitimação do adversário. Nesse quadro, a democracia liberal brasileira se revela um sistema em que a competição era real e intensa, mas cujo funcionamento dependia de pactos frágeis entre forças heterogêneas. A análise dos partidos e de suas bases sociais ajuda o leitor a compreender tanto a vitalidade do período, quanto seus limites instituais e representativas conviveram com pressões extraparlamentares e com tentativas recorrentes de redefinir as regras do jogo. O resultado é um panorama em que política e projeto nacional se entrelaçam, iluminando as condições que tornaram possível e, mais tarde, vulnerável a experiência democrática. Em quarto lugar, crises e instabilidade porque a democracia se tornou frágil, o volume examina a crise política que, ao longo dos anos, corroeu a democracia liberal do pós-1930 e abriu caminho para a ruptura de 1960 terra, em vez de atribuir o desfecho a um único fator. A coletânea trata a instabilidade como produto de conflitos acumulados e de disputas sobre legitimidade, reformas e limites da ao governo. A política parece atravessada por confrontos entre grupos favoráveis a mudanças socioeconômicas e grupos contrários, bem como por tensões entre legalidade institucional e práticas de veto político, ao focalizar a experiência democrática como arena de lutas. O livro ajuda a entender como crises sucessivas intensificaram a polarização e reduziram a capacidade de construção de consensos. Esse tipo de abordagem é útil para perceber a democracia como processo histórico, vulnerável a campanhas de deslegitimação, a ímpasses institucionais e a conflitos sociais que transbordam para a esfera do Estado. A coletânea também sugere que a instabilidade não deve ser lida apenas como falha de líderes individuais, mas como problema de arranjos políticos e de expectativas sociais em disputa. Ao final, o leitor compreende melhor porque, apesar da participação ampliada e das leis, a democracia do período não se consolidou de forma duradoura e como o cenário se tornou propício a uma solução autoritária. Por último, o golpe civil-militar de 1964, como desfecho e reinterpretação histórica, o golpe de 1964, abordado como ponto de chegada de um processo, não como evento isolado. O livro analisa a ruptura institucional que derrubou o regime democrático e instaurou uma ditadura, enfatizando as forças sociais e políticas que se mobilizaram a favor e contra reformas e mudanças. Ao tratar o episódio como golpe civil-militar, a obra reforça a ideia de participação e apoio de segmentos civis, além do papel dos militares, permitindo ao leitor considerar alianças, interesses e narrativas que legitimaram a intervenção. Essa perspectiva também dialoga com preocupações da historiografia recente ao buscar uma explicação menos simplificadora, atenta à pluralidade de atores e à complexidade das disputas, em termos analíticos. Aqui, o volume convida a relacionar Nietzsche-Stessor à trajetória da democracia pois Nietzsche-Sonderentin como a ampliação da participação política, as tensões ideológicas e a competição entre projetos de paz produziram tanto energias democratizantes quanto reações conservadoras. O desfecho autoritário, assim, apresentado como resultado de conflitos sobre o sentido da democracia e sobre o alcance das reformas econômicas e sociais. Para quem estuda o período, essa abordagem ajuda a evitar leituras deterministas, oferecendo instrumentos para entender como escolhas. Estrategias e medos coletivos contribuíram para a quebra da legalidade. O golpe aparece, portanto, como chave interpretativa para avaliar limites ou possibilidades da experiência democrática brasileira no século XX. Em conclusão, este volume é indicado para estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, professores e leitores que buscam compreender a política brasileira do pós-guerra para além de cronologias presidenciais. Também atende bem quem se prepara para concursos e provas que exigem visão historiográfica e capacidade de articular Estado, sociedade e conflitos. Porque oferece um quadro analítico amplo sobre a democracia entre 1945 e 1964 e sobre o caminho até a ruptura institucional. O principal ganho intelectual do livro está em tratar a experiência democrática como fenômeno social e político, ao mesmo tempo eleis. Partidos e instituições são analisados em diálogo com mobilizações coletivas, disputas de cidadania e confrontos programáticos sobre desenvolvimento e reformas. A forma de coletânea com autores especialistas favorece pluralidade interpretativa e um repertório de temas que se complementam, o que ajuda o leitor a evitar explicações únicas para 1964, em comparação com obras meio sintéticas ou centradas em líderes. O livro se destaca por privilegiar atores sociais e por situar o colapso democrático em processos cumulativos de crise e polarização. Assim, além de fornecer conteúdo, oferece ferramentas para pensar criticamente a fragilidade institucional, a construção de legitimidades e os dilemas recorrentes da democracia brasileira. E uma leitura de referência para entender porque a democracia de 1960-120 1964 foi ao mesmo tempo intensa, disputada e, afinal, interrompida. Se vos quiser apoiar Jorge Ferreira, vos pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizai na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!